Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Começando já a segunda meia hora com o tema As Profecias Atuais. Lembrando que você liga para cá, 44 35 90 20, faz as suas perguntas para hoje e também já pode deixar aí, se você quiser, perguntas para o próximo programa, porque no próximo programa, sábado que vem, as perguntas serão livres, você pergunta o que você quiser, aquela pergunta, aquela sua questão que você sempre quis buscar um conhecimento, sempre quis esclarecer mais o Miguel, é a sua oportunidade agora, deixa aqui com a gente. Ou você manda um e-mail durante a semana para programasbn@uol.com.br ou escreve para nós, para Rua Itapiranga 312, 7090 50 240, Santo André, São Paulo. O Sérgio queria fazer um comentário, Sérgio, sobre essa questão que a gente falava sobre o Apocalipse.
O Marinho, ele usou a palavra interpretar. Isso que o Marinho falou agora há pouco a respeito do que está escrito em João, é a verdade? Não é. É a interpretação do Marinho. Serve para o Marinho, porque é a maneira como ele leu. Eu posso ler essa mesma passagem e interpretar de uma maneira absolutamente diferente. Por quê? Porque é uma linguagem hermética, é uma linguagem difícil, figurada, com muita alegoria. Então cada um, ao ler essa passagem de João, vai ter a sua interpretação de acordo com a sua cultura, de acordo com o seu ensinamento, de acordo com suas crenças. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, são palavras do João? Não, não são palavras do João, são palavras atribuídas a João. Hoje em dia a ciência sabe que os evangelhos não foram sequer escritos pelos evangelistas, mas sim por pessoas próximas, e isso 70 anos depois da ocorrência desses fatos. Então a gente tem que contextualizar toda essa coisa ao longo da história, cientificamente. Então, aquilo que antigamente você falava, a Bíblia é a palavra de Deus, hoje em dia sabe-se que a Bíblia não é a palavra de Deus. Foram homens que escreveram histórias, lendas, fatos, enfim, uma série, é uma coletânea de textos que pode servir ou pode não servir para o crescimento de cada um. Agora, a única coisa que não se deve fazer é tomar isso literalmente, porque se você tomar isso literalmente, você fatalmente vai chegar no erro.
Pedro, deixa eu perguntar uma coisa a você, você vai falar um pouquinho sobre isso. E o que a gente fala então dessas pessoas? Nós estamos falando aí dessas pessoas que dizem, os médios aí que dizem que veem o futuro e revelam o futuro para os outros. Como é que fica essas pessoas ali? Pode ficar falando para os outros sobre o futuro, etc. É possível elas falarem sobre isso para os outros?
Então, mas eu até queria só, antes de entrar nisso na pergunta, na época em que João foi dito que João escreveu essas palavras, porque ele estava na ilha de Patmos, né? E a navegação era feita tudo pelas estrelas, né? Pelo que estava no céu, né? Toda a navegação era feita por cartas náuticas, era feita pela posição das estrelas, né? E se ele prevendo, né, de alguma forma, informando que a Terra poderia mudar de posição, então as cartas náuticas mudariam, porque o céu seria outro, né? Nós tivemos agora recentemente um fenômeno que uma alteração de 2 graus na inclinação do planeta, né? Naquele tsunami do Japão lá, né? 2 graus no céu muda o céu para quem está embaixo, né? Se quem for se orientar pela uma carta náutica que está embaixo aqui, se orientando pelas estrelas, ele vai para o lugar errado, porque já não está mais em relação à posição da estrela, ele já está em uma posição diferente, né? Acho isso que ele quis dizer, olha, vocês se preparem, né? Se preparem, busquem outras, porque não há, o céu vai ser outro, né? Você pode estar num lugar hoje, se a inclinação for maior ainda, e poderá ser, há uma possibilidade que ela seja, né? Maior essa inclinação do eixo, se a inclinação for maior ainda, o céu fica completamente diferente. A pessoa vai estar no Brasil e o Cruzeiro do Sul não vai estar na mesma posição que está hoje em relação de onde ele quer que se encontre. Até o Brasil não, porque o Brasil está bem no meio, né? Quem está nas pontas, né? Nos extremos, nos polos, né? E muda completamente. Muda 2 graus aqui no meio, não muda nada. 2 graus lá no polo muda muito, né? Então, tudo isso é uma questão das pessoas se prepararem.
Novamente, a forma como você interpreta o que está escrito.
Se prepararem, você se prepare porque vai mudar, né? Quer dizer, a Terra, ela vai evoluir, ela vai mudar e você se prepare para essa mudança. Você não tem que necessariamente estar no local onde
então,
vai.
Então, Helio, e é possível as pessoas ficarem falando sobre o futuro dos outros? É possível as pessoas revelarem o futuro? Inclusive, algumas cobram. Para fazer isso.
Não, isso o Sérgio já falou, né? Agora há pouco aí, comentou sobre isso. A pessoa que faz isso, ele é, no mínimo, vamos pensar pelo lado bom, que ele seja uma pessoa bem intencionada, né? Bem intencionada, ele está tentando avisar. No mínimo, ele é imprudente, né? Uma imprudência muito grande, porque, como o Mário também falou, porque existe o livre-arbítrio. Ele não está. Porque as pessoas não querem saber da Terra, eles querem saber dele, né? O que vai acontecer com ele. É legítimo, por exemplo, que uma pessoa, um agricultor, eu vou plantar soja esse ano, vai estar bom para a soja? Como é que estão as chuvas o ano que vem? É possível, é perfeitamente natural que ele queira buscar com os meteorologistas saber o El Niño vai funcionar, vai a linha, El Niño, vai, como é que vai ser, vai chover, não vai chover. Mas o ano que vem?
Ele usa a ciência.
Ele usa cada vez mais a ciência. Teve um tempo que eles usavam, existiam as pessoas... os matutos que conheciam isso pelas folhas, né? Conheciam pela migração dos pássaros, eles tinham essa noção e eles davam esse tipo de informação ao ano que vai vir seca, né? O Irapuru cantou, o Irapuru não cantou, se ele não cantou, vai ter seca. Eles tinham muitas informações que eram vinham de experiências pessoais dessas pessoas que observavam muito bem a natureza e elas tinham essa. Pessoas que acham água, por exemplo, para achar. Procurar furar poço para procurar água. Tudo isso vinha de experiências pessoais passadas de uma geração para outra. E essas pessoas eram atribuídas a elas, as pessoas que tinham essa condição de buscar os remédios que as pessoas buscavam nas plantas, né? O futuro. Levou até as pessoas duvidarem bastante. O clima todo mundo erra. Então, hoje não, hoje o clima é científico, né? Existem supercomputadores para poder olhar o clima para saber como é que vai ser o clima do ano seguinte, aonde eu devo plantar uva, aonde eu devo plantar maçã. Mas como é que chegou a esse ponto? Foi errando, né? Errou, né? Aí os acertos só foram anotados, aí erro e acerto, até que chegou no que é hoje. Agora, é legítimo as pessoas... Agora, quem fica dando informação assim, aleatória, a responsabilidade dele é muito grande. Primeiro porque ele entra no karma da pessoa, né? Se ele dá uma informação errada, ele entra no karma da pessoa. Vamos supor que ele dá uma informação que desestimula a pessoa a continuar lutando, né? Continuar lutando. E essa informação, todo o mal que vier daquilo para aquela pessoa, ele passa a ser corresponsável. E se ele também informar a pessoa uma direção errada, estimular para uma direção errada, ele também vai entrar no karma dessa pessoa. Isso eu não faria. E ninguém deve fazer isso, não.
Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, Turíbio. Nós estamos falando de pessoas que leem cartas, que leem futuro e tudo mais. Mas a gente sabe que tem médiuns, e médiuns não significa necessariamente ser espíritas, né? Tem médiuns que chegam a incorporar um espírito na hora de fazer a profecia. Mesmo nesses eu não devo acompanhar? Aquele espírito que está do lado ali do médium falando para ele não sabe o futuro também, não?
Pois é, né, Sérgio? Essa é uma questão muito interessante, porque os espíritos, eles conseguem ter um desprendimento material, né, que nós não temos, esse desprendimento material. E eles conseguem acompanhar os nossos movimentos muito de perto, sabe o que nós estamos pensando, etc. E aí eles entram, aqueles que não são preparados para nos ajudar, etc., entram do nosso lado, podem entrar do lado de um médium desse, de uma pessoa dessa, e começar a intuí-la, né, ou começar a conversar com ela sobre coisas que não vão acontecer, sobre coisas apenas para deixar ela preocupada, etc., para ver o sofrimento dela, para fazer uma gozação com ela, e a pessoa acha que está ouvindo aquilo do espírito sério, alguma coisa assim. Não é, ele está fazendo aquilo justamente, está brincando com ela, está fazendo ali uma alegoria, mostrando uma alegoria, uma forma alegórica de um acontecimento, e a pessoa acaba sendo induzida a isso, né? Fala, está vendo, é o espírito que está dizendo, mas ele está falando isso para tirar uma na tua cara, para brincar com você, para te induzir alguma coisa. Está fazendo isso porque ele conhece como você é, o que você pensa, então ele sabe o que você está fazendo. E às vezes faz você sofrer, às vezes faz as pessoas sofrerem por causa de coisas pequenas. Né? Vamos fazer um jogo rápido aqui agora. Agora um desafio para vocês aqui, Marinho e Hélio, porque agora é jogo rápido e não se admitem de respostas demoradas. senhor Hélio Belanossi, hoje as respostas são, agora a fase de respostas curtas, muito curtas, breves, muito breves, né? Senão aqui eu vou entrar com outra pergunta na sequência. Vou começar por quem aqui? Vou começar pelo Sérgio. Sérgio, a gente deve conversar com as crianças sobre o futuro?
Sim, mas no sentido de educá-las.
Marinho, o futuro depende do presente?
Sem dúvida, no presente que construímos o futuro.
Hélio, orar ajuda a ter uma vida equilibrada a caminho do futuro?
Sim, muito.
Sérgio, profecias são mais poderosas que Jesus?
De jeito nenhum.
Marinho, trabalhar para o bem dos outros ajuda a gente a construir um belo futuro?
Sem dúvida.
Hélio, os centros espíritas revelam o futuro aos frequentadores?
Não.
Não revelam o futuro. Sérgio, pessoas materialistas podem ser mais enganadas pelos falsos profetas?
Sempre são mais enganadas pelos falsos profetas, que se aproveitam delas, inclusive. Exatamente.
Marinho, a lei da causa e efeito não falha?
Não, é inexorável.
Não tem jeito, né? Hélio, pessoas espiritualizadas convivem melhor com os problemas da vida?
Muito melhor.
Sérgio, os nossos mentores podem nos ajudar a melhor viver o presente?
Com certeza, eles nos intuem, eles sempre estão do nosso lado nos ajudando nesse sentido.
Marinho, o futuro é construído no dia a dia?
A cada minuto.
Hélio, fazer o bem pode significar construir um belo futuro?
Semeadura livre e a colheita obrigatória.
Sérgio, nós somos caminheiros em busca da felicidade?
Sem dúvida nenhuma, mas essa felicidade não está ligada ao aspecto material da coisa, não. Está ligada ao aspecto espiritual da coisa.
Não é, pode não ser agora.
É.
Marinho, ficar preocupado com as falsas profecias pode significar parar no tempo, Marinho?
Pode significar perda de tempo.
Perda de tempo. Tá aí, o jogo rápido vocês conseguiram. Olha, vamos manter esse mesmo ritmo de resposta no programa inteiro para poder atender todas as perguntas.
O Sérgio falou muito, hein?
O Sérgio falou muito. Eu queria deixar uma pergunta aqui para vocês a respeito dessa questão do predeterminismo. O futuro já está predeterminado? O futuro está predeterminado, Marinho? Já existe? O futuro está pré-escrito? As pessoas já sabem o que vai acontecer? Já está tudo escrito o que vai acontecer?
Não, absolutamente. A construção divina, a marcha do progresso, ela é atributo, ela é inerente a cada um de nós. O que nós podemos perguntar, talvez, que aí nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos também a resposta, é a questão da onipresença divina. Deus, ele, por ser onipresente, Ele enxerga, porque ele é o criador das leis. Então, vamos imaginar assim, imagina um advogado que conhece as leis humanas, né? Um advogado que conhece perfeitamente o que regem as leis humanas. E de repente, um de nós, alguém, comete um delito e sofre aí um processo, né, que vai ser julgado de acordo com as nossas leis. Nós que somos leigos das leis humanas, nós não sabemos o que vai acontecer, porque a gente não conhece as leis. Mas o advogado sabe, porque o advogado conhece as leis, ele fala, ih, esse negócio aí, o juiz vai julgar assim, 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 por quê? Porque ele sabe que o juiz é obrigado a julgar daquele jeito, porque ele conhece as leis que o juiz vai usar para julgar. E nós que estamos sendo muitas vezes defendidos, ou muitas vezes alguns de nós acusando, nós não sabemos isso. Então nós não podemos. Agora, então isso significa prever o futuro, por exemplo? Isso significa que o destino está escrito? Não, simplesmente que existem leis que regem aquela circunstância, e quem conhece as leis pode antever. Por isso que às vezes a gente acha que a impressão que o destino está predeterminado, não é o destino que está predeterminado, porque nós podemos mudar isso, tá, usando o nosso livre-arbítrio. Mas as leis, elas são aquelas imutáveis. E quem conhece as leis, quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais leis, melhor nós vamos conhecer as leis de Deus. E automaticamente nós vamos saber o que vai acontecer, não porque nós estamos intervendo no futuro, mas porque nós conhecemos a lei que rege a dinâmica das coisas, né?
Nós estamos recebendo aqui agora a ligação da Jacira da Vila Vivaldo. Obrigado, Jacira. A Jacira dizendo que o programa de hoje está maravilhoso.
Hélio? Então, o Mário tocou num assunto interessante ali, eu queria explorar um pouquinho mais, que são as tendências, né? Tendências e possibilidades. Então, se você analisar o comportamento humano, você pode definir uma tendência, uma linha de tendência. Por exemplo, fala, eu vou atravessar a Pereira Barreto, que é uma avenida que tem aqui ao lado da rádio aqui, que é de grande tráfego. Vou atravessar para lá e para cá o dia inteiro e não vou parar. Eu vou tomar a venda e vou atravessar para lá e para cá, para lá e para cá. E fala, bom, a tendência é você ser atropelado, né? Você pode até não ser, mas a grande possibilidade de você ser atropelado, né? Então, tendências e possibilidades, é possível você montar a partir do comportamento de um grupo, do comportamento de uma pessoa, de uma família, de uma cidade, de um país. Então, desse comportamento é possível você falar a tendência que vai acontecer tal coisa, né? Que isso não vai dar certo, né? Ou isso vai dar certo, né? Isso pode, mas são tendências que, como o Mário falou, o livre-arbítrio, a pessoa pode mudar. Lá pelo meio, você fala, se você fizer dessa maneira aí, você vai, a tua tendência é ser atropelado, viu? Você vai atravessar a rua de olho fechado, ser atropelado. Se continuar bebendo desse jeito, você vai acabar tendo um problema de fígado. Se continuar comendo sal dessa forma, você pode ter um problema de coração. Isso são tendências, não são profecias, né?
Estão chegando aqui ligações. A Maria Assunção de Mauá ligou pra gente aqui. Maria Assunção, um abração para você, deixando um abraço para toda a equipe do programa aqui do Semana Boa Nova. O Adalberto de Guaianazes ligando pra gente. Muito obrigado, Adalberto, pela sua ligação. E o Adalberto faz uma colocação bastante interessante. Ele diz assim, que ele acredita que as profecias servem de alerta para nossa caminhada, porque nós sabemos que o fim do mundo não existe. E está mandando um abraço para todos os mestres. Aí, obrigado, Adalberto, para você, o nosso mestre aqui também. O Francisco do Jardim Irene ligando para a gente aqui, agradecendo e dizendo que hoje ele não está nos ouvindo porque está na Praia Grande, mas ele nos manda um grande abraço. Obrigado, Francisco, você que está aí no Jardim Irene, hoje está na Praia Grande, depois vai ouvir nosso programa no www.semeador.org. A Linda da Vila Paula ligando para a gente, companheira linda de trabalho. Linda, um abração para você, bom trabalho aí. O Fernando da Vila Assunção, a esposo da Suzete, ele está dizendo que o programa de hoje está ajudando muito eles. Ah, muito obrigado, Fernando, está ajudando todos nós, viu? Muito bem. Nós estamos aqui com esse tema, as profecias. Eu queria aqui fazer uma pergunta para o Marinho. Marinho Bardella vai ter que nos deixar aqui. Mas, Marinho, antes de você ir embora, o Chico Xavier revelava o futuro para as pessoas, Marinho?
Não. Pelo que nós temos conhecimento e evidentemente... Eu, pelo menos, não sou um conhecedor profundo de todos os livros dele, toda a obra dele, mas o Chico não ficou conhecido por revelar o futuro. Ele ficou conhecido por nos ajudar a seguirmos as recomendações que estão escritas no Evangelho. Ele nos ajudou a construirmos a nossa felicidade espiritual através da prática do amor e a prática da caridade. O Chico ficou conhecido pelo exemplo que ele dava para todos nós de trabalho. Ele ficou conhecido por ser um grande intérprete dos espíritos, mas não os espíritos que revelavam o futuro, os espíritos que nos ajudavam a construir a nossa própria felicidade. Portanto, não está na pauta da missão do Chico, não está em nenhum lugar dos livros que ele fizesse previsão de futuro. O que não quer dizer que eventualmente, como também responde aqui o Livro dos Espíritos, que eventualmente uma circunstância ou outra, ele tenha antecipado algum conhecimento. Mas isso não significa que fosse uma atitude, que fosse uma prática corriqueira dele. Ele não ficou conhecido por isso. Ele ficou conhecido por nos ajudar a seguir os escritos do Evangelho, nos ajudar a interpretar adequadamente o Evangelho diante da lei de amor.
Pensava no próximo, né?
Exatamente.
Da Terezinha do Parque Santo Madalena ligando pra gente. Terezinha, um abração pra você, viu? A Terezinha diz assim que ela acredita que o futuro nós é que vamos fazendo. Tá dizendo um beijão pra todos os meninos e também pro Dudu e a Nilva. Semana Boa Nova hoje falando sobre as profecias atuais. Hélio, os espíritas falam muito que o mundo está em transição para um mundo melhor. Isso não é uma profecia?
Não, eu acho que não. Porque isso estava previsto que o mundo... O Livro dos Espíritos fala que da evolução dos mundos, como eu já disse agora há pouco, né? Então o planeta Terra está seguindo a sua caminhada, a sua evolução. E a evolução é que o que se sabe é o seguinte, que você vai cometendo erros e vai se consertando. Toda vez que você conserta um erro, você faz aquilo melhor, né? A próxima vez que você faz aquilo é melhor, né? Se você tenta fazer uma polenta aí agora, dona de casa, uma polenta hoje, ela vai, ela errou. Se ela perguntar para alguém como é que faz certo, a próxima vez ela vai fazer melhor. Ela vai fazer melhor, 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 melhor. Então o mundo será melhor. Será melhor porque a dor é que faz com que nós nos movemos para fazer a coisa certa. E vamos deixar de fazer a coisa errada, vamos fazer a coisa certa e o mundo será melhor.
Mas é básico, basta você olhar a tua vida como era 10 anos atrás para você ver que a tua vida melhorou de alguma maneira. O mundo melhorou de alguma maneira. Se você pensar no século passado, se você pensar 100 anos, as pessoas há 100 anos atrás morriam com 30, 40 anos. Hoje em dia as pessoas estão indo até 100 anos fácil, fácil. Então esse processo evolutivo é um processo da lei. Então é fácil você dizer, olha, as coisas amanhã serão muito melhores. O planeta amanhã vai ser muito melhor do que hoje em dia.
Porque o ser humano não é burro, sabe? Vamos dar uma situação bem grossa aqui. Não é, ninguém é burro de fazer a coisa errada de novo. Alguns, uns pouquinhos é que fazem, você parece que todo, mas a maior parte não. Ela sabe que, pera, opa, eu vou fazer diferente, né? A dona passava roupa com carvão, ferro da carvão. Hoje ela passa com ferro elétrico e agora com vapor, e logo fizeram um tecido que não precisava mais passar roupa. Não precisava mais passar. E tudo isso vai evoluindo em todos os campos, né? E o mundo certamente será melhor, né?
Olha, é fácil você que está na nossa audiência, para a gente até finalizar aqui o tema de hoje, é fácil você imaginar o que significa essa questão das profecias. O Sérgio fez uma pergunta agora, uma colocação dele, que acho que dá para a gente refletir e ficar pensando sobre isso. Imagina 15, 20 anos atrás, você pensava, você imaginava que você ia estar como você está hoje? Você não pensava exatamente desse jeito. E mesmo que alguém dissesse para você, você também não acreditaria. Do jeito que você está hoje, 20, 30, 40 anos atrás, você não imaginava. Porque as coisas mudam, as coisas vão mudando, você vai se adaptando a elas, você vai construindo o futuro a cada dia a dia. Para encerrar aqui agora, porque nós estamos chegando já no finalzinho, a Hélio da Nossa, rapidamente, como é que a gente faz para conviver num ambiente onde tanto se fala de futuro, de profecias, etc.? Deu seus 20 segundos para isso.
Jesus ensinou, viva um dia de cada vez, né? O dia de hoje por si só se basta. Não vos preocupeis com o amanhã, porque o dia de hoje por si só se basta.
Sérgio, como é que a gente faz para conviver nesse ambiente, hein?
Olha, é ter a consciência de que ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Aliás, ninguém mesmo, só Deus sabe efetivamente o que vai acontecer amanhã. Então não adianta você se preocupar com isso. Você vai ter que passar pelas experiências que serão necessárias para você, para o teu crescimento, boas ou ruins. O importante é a gente ter a consciência de que, por pior que seja a situação, ali existe algo de útil. Então, para que a gente vai se preocupar? Vamos tocar nossa vida normalmente.
Tá aí. Semana Barova, hoje, falando para você sobre as profecias atuais, e lembre-se, Jesus está no comando de tudo, né? Então não precisa de outra pessoa. Nós estamos aqui caminhando para os momentos finais do Semana Barova. Quero agradecer muito você por ter ficado com a gente, muitas ligações aí, agradecendo o programa. Estamos encerrando o Semana Boa Nova de hoje. Para você, uma ótima semana e até sábado.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semana Boa Nova.